Esse é o IBRADIMcast. Direito Imobiliário em Debate.
Olá, meu nome é Alexandre Gomide e este é mais um episódio do podcast do IBRADIM. No dia de hoje eu tenho a enorme satisfação de entrevistar duas mulheres. Começo pela Carolina Minhotto, que é superintendente jurídico da empresa Forcasa. E também vou conversar com a Karen Iáscara, que é gerente de licenciamento da empresa Forcasa também. A ideia deste episódio era trazer um pouco alguém que trabalha numa parte um pouco mais técnica da incorporadora, que faz investigações a respeito da viabilidade de um empreendimento, para dialogar também com alguém que trabalha na parte jurídica. Porque a Carol, ela fica responsável justamente por firmar um instrumento jurídico que vai unir o dono do terreno e a incorporadora. Nesse sentido, Carol, acho que eu poderia começar jogando a bola para você para entender mais o seu papel, né? Eu imagino que normalmente as empresas têm esses departamentos dos novos negócios, corretores estão buscando terrenos para oferecer para a incorporadora, ela deve fazer aquelas análises muito preliminares inicialmente e depois te apresentam ali as condições comerciais já mais ou menos entabuladas com o proprietário do terreno e as partes precisam assinar. Ainda que não seja um contrato definitivo, a incorporadora ela precisa, em certa medida, estar vinculada com o dono do terreno para que depois dê início a uma série de investigações, né? Como é que isso, na prática, funciona para você? Boa noite.
Ale, boa noite, tudo bem? Obrigada pelo convite, agradeço bastante. É um prazer estar aqui falando um pouquinho desse tema que eu gosto muito. Bom, basicamente, você fez uma introdução bem assertiva, que o caminho é esse mesmo. Então, assim, a turma de novos negócios faz uma análise bem preliminar, bem incipiente do terreno. O objetivo deles é justamente entender ali, quase que no olho, naturalmente, com alguma parte técnica já envolvida, o que de unidade caberia ali naquele espaço que a gente pretende comprar. E muitas vezes, ou é um imóvel inteiro, ou é uma parte dele. Então, isso tudo vai ser destrinchado aí ao longo da assinatura do contrato. E, naturalmente, é importante para as duas partes que a gente já inicie as tratativas também jurídicas. Por que isso? Porque a empresa ela precisa iniciar uma série de investimentos para entender melhor a situação daquele imóvel. O proprietário também, ele quer ter uma segurança de que, feita essa análise preliminar, o negócio vai prosperar e virará uma situação definitiva consolidada aqui pela escritura de compra e venda do terreno. Então, qual que é a parte importante do jurídico aí nessa análise preliminar? A gente estuda basicamente as certidões, os proprietários, antecessores, o que naturalmente não é tão exaustivo como seria no que a gente chama de due diligence definitiva, né, que já é pós-assinatura de contrato, e também a matrícula de imóvel, CND de IPTU, a certidão negativa, né, de IPTU e tudo mais, e tudo aquilo que o proprietário normalmente já tem na mão para disponibilizar para a construtora. Então, essa análise, ela realmente, como a gente chama, é bastante preliminar. A gente entende a partir dali se a matrícula já apresenta algum gravame, se já tem algum ônus que salta aos olhos, né? Por exemplo, o imóvel que tem uma penhora, qual que é a restrição que consta ali? Isso naturalmente vai seguir por um caminho diferente. O que não significa dizer que o contrato não será assinado, mas o jurídico já vai assinar o contrato com um olhar diferente, já pensando também numa condição resolutiva a ser superada ali na frente. A gente assina muito contrato com matrícula, que às vezes tem uma penhora, mas que, feita a análise, isso pode ser resolvido lá na frente. Então, não há nenhum tipo de prejuízo. Então, assim, assinamos o contrato, as partes iniciam os trabalhos, e é aí que entra o time de licenciamento, que aí a Karen vai poder contar um pouquinho melhor para a gente, porque o jurídico ele volta já depois nos finalmente, já no momento próximo da gente assinar a escritura. É um caminho já percorrido aí pelo time de licenciamento junto com o time de novos negócios pós assinatura de contrato.
Perfeito. Nessa sua fala inicial, Carol, eu achei muito interessante, porque até para quem está iniciando, para quem não tem tanto conhecimento com o direito imobiliário, imobiliário, muito diferente de você fazer aquisição, por exemplo, de um apartamento, de uma casa usada. São poucos os documentos a serem verificados, né? As partes, muitas vezes, ao assinar um instrumento particular de promessa de compra e venda, o que a gente pode dizer é que 70% dos entraves já foram rapidamente ali verificados. Por quê? Você já conseguiu a certidão de matrícula atualizada, já as certidões são distribuídas nos distribuidores de forma online, de forma gratuita aqui em São Paulo, de um dia para o outro você consegue. Então, boa parte da documentação você já consegue para afastar alguns riscos como fraude à execução, evicção. Na incorporação imobiliária, você tem uma série, muitos outros estudos que devem ser realizados, estudos de viabilidade técnica, estudos da questão ambiental, estudos urbanísticos, ou seja, na incorporação imobiliária é diferente, porque você pode assinar um instrumento de promessa de compra e venda com um nível, com um grau de incerteza muito maior do que você está comprando um imóvel. Então era nesse sentido que eu queria conversar um pouquinho com a Karen, para saber, Karen, quando chega um determinado projeto para você, as partes já assinaram uma promessa de compra e venda, já estão em certa medida vinculadas. Claro, o proprietário do terreno sempre tem muita pressa em receber, que a coisa dê certo, né? Mas por outro lado, você também está responsável ali para fazer uma análise técnica do empreendimento. Como é que funciona essa análise que você realiza?
Alexandre, boa noite. Primeiramente, agradeço o convite. E a parte do licenciamento é uma parte bem complexa. E nós iniciamos todo o nosso trabalho logo após a assinatura de contrato. E após essa passagem da turma jurídica e da turma de novos negócios, nós iniciamos toda a investigação legal e ambiental para resultar num estudo de viabilidade técnica legal ambiental, onde a gente faz toda a aferição dos itens e dos possíveis riscos dessa compra, né, dessa permuta de terreno, bem como a criação de um cronograma e de um organograma por onde esse terreno será licenciado. Então, nós investigamos toda a parte documental, então toda a parte de registro de imóveis, para verificar na matrícula do imóvel se existem gravames, se existe algum tipo, na verdade, de restrição de loteamento, restrição de matrícula anterior. Fazemos toda essa busca de registro de imóveis. Depois fazemos toda a busca legal na legislação municipal, federal, estadual, principalmente municipal, em primeiro momento, sendo com o plano diretor do município, o código de obras e o zoneamento, para verificar os potenciais do terreno, as restrições urbanísticas, todos os índices que podem ser aplicados, bem como a consulta ambiental. Nós consultamos todos os órgãos ambientais, principalmente os municipais e estaduais, para verificar possíveis riscos jurídicos ambientais, então, seja num fragmento florestal, seja para definir APPs que incidem sobre o terreno, sejam de nascentes, córregos e outros, bem como também para verificar a qualidade do solo. Então, no início desse processo, a gente faz toda essa varredura na legislação municipal, para verificar qual o potencial de viabilidade, né, urbanística desse terreno, ambiental para verificar quais são as incidências de APP, de possíveis fragmentos ou qualquer tipo de restrição florestal, ambiental que seja, bem como da qualidade do solo, né? Então, nós iniciamos o processo de avaliação preliminar ambiental, que é conhecido como fase 1, e deste fase 1, bem como um laudo ambiental com um profissional qualificado, para que façamos toda a conferência de possíveis interferências. Com esse resultado, nós apresentamos à companhia, até para definição do negócio, esse estudo de viabilidade técnica e ambiental, e deste momento a equipe de arquitetura e de projetos executivos iniciam aí a montagem de todos os estudos e projetos para definição de implantação e dos futuros caminhos aí do tipo de projeto, se aprovação, uma aprovação de condomínio, se uma aprovação de desmembramento, de loteamento e qualquer que seja.
Thank you. Perfeito. Karen, além de realizar essas investigações, eu tenho notado, assim, em algumas, até a empresa de vocês constrói bastante no interior, a depender do tipo de projeto, a necessidade da realização de contrapartidas ali impostas pela prefeitura, né? Você já se deparou com alguma contrapartida que seja em excesso? Ou ainda, eu queria saber se eventualmente, a depender da contrapartida que é determinado pelo órgão municipal, se isso também poderia eventualmente inviabilizar, ainda que seja economicamente, o empreendimento.
Exatamente. Nós, Tepra, em tempo, nesse estudo inicial, nós fazemos também todas as consultas, a obtenção de diretrizes com as concessionárias de serviços públicos, da drenagem, água e esgoto, principalmente, para verificar a real viabilidade das redes no local e também a viabilidade econômica, né? Então, nós já tivemos, sim, muitos casos de terrenos destratados por conta da viabilidade econômica, né? Então, alguns casos de terreno com poucas unidades e com um custo de extensão de água, de esgoto e de contrapartida concessionária é muito alto, o que inviabiliza. Então, a sua contrapartida ela fica mais alta do que o seu VGV. Então, na verdade, paramos por aí.
Certo. E, Carol, como é que se dá esse momento, né? Porque a gente precisa imaginar, normalmente, vários casos que eu já trabalhei, e tenho certeza você também, essa área, muitas vezes, é de propriedade ali de uma determinada família. Essa área, muitas vezes, ela está tentando ser comercializada há um certo tempo. Às vezes, se você pega ainda no interior, a área que era de uma cidade, a cidade foi crescendo, ela era uma área rural, que o valor econômico de uma área rural não é muito elevado, mas aquela família, se fizer uma permuta ou se fizer compra e venda para incorporação, os valores são completamente diferentes, né? Então eu imagino que há muita expectativa por parte dos proprietários dos imóveis em seguir com o negócio. Como é que, em primeiro lugar, você explica, que eu já passei por situação como essa não faz muito tempo, o cliente veio me procurar, nesse caso eu estava atuando inclusive pelo permutante, pelo proprietário. Na verdade era compra e venda, não era permuta. E ele veio fazer uma consulta, eu passei um orçamento, ele achou o valor assim muito caro e falou, mas é curto. Eu falei, olha, essa relação que você vai ter com o incorporador não é uma relação que vai levar uma semana. Você vai ter uma relação que vai levar um ano e meio. Eu falei, poxa, por quê? Porque nesse caso em específico, por exemplo, uma das condições resolutivas era a possibilidade de o incorporador conseguir comprar o imóvel do lado, que eram dois terrenos. Então, não é o que está só nas mãos ali do incorporador, depende de uma série de questões, e o tempo vai passando, a gente vai tentando superar essas condições resolutivas, e se der certo, a gente vai assinar o contrato lá no final. E isso realmente aconteceu neste caso em específico que eu estou relatando aqui, deu certo. O contrato, depois de um ano e pouco, ele foi assinado. Mas como é que você lida com esses proprietários que muitas vezes não entendem que, olha, eu quero vender a área, eu quero receber o meu dinheiro, mas a incorporadora ela não consegue já de cara assinar uma escritura de compra e venda, já pagar o valor definitivo, porque uma série de outras questões envolvem. Como é que é esse relacionamento que você tem com o proprietário para tentar explicar isso? E juridicamente, quais são os instrumentos, os mecanismos que vocês normalmente utilizam no contrato para trazer essa segurança jurídica ao incorporador e permitir que, a depender dos resultados dos estudos realizados aqui pela Karen, que ela possa simplesmente desistir do negócio?
Ale, eu vou pegar um gancho, voltar até um pouquinho, porque o trabalho que a gente executa e a Karen desenvolve assim com bastante competência, junto com todo o time de licenciamento, ele é feito a quatro mãos, porque da mesma forma que muitas vezes as certidões, que é o que a gente avalia predominantemente na parte jurídica, talvez estão todas negativas, e aí acaba sendo uma surpresa para a gente também. Já aconteceu algumas vezes aqui internamente, a certidão do proprietário não ter absolutamente nenhum apontamento, e quando a gente fez uma análise preliminar, descobriu que o imóvel era contaminado. Então, assim, isso infelizmente acontece, especialmente em São Paulo, e aí, obviamente, você tem todo um caminho, você pode fazer a remediação, você tem momentos, como se diz, tem etapas a serem cumpridas, mas assim como o proprietário, a incorporadora, ela também deseja colocar um produto na rua o quanto antes. Então, assim, pode até parecer, às vezes, que não, mas dói muito mais na incorporadora, na construtora de extrato, do que, às vezes, no proprietário. Por quê? Além de, naturalmente, toda uma equipe dedicada àquele projeto, a gente tem custos, não são custos baixos. Os projetos que a gente desenvolve, eles têm, assim, um valor relevante. Os estudos também têm um valor relevante. Então, Então, assim, todo esse processo, ele tem, a gente até fala internamente, é parte do nosso negócio, né? O nosso business exige essa análise preliminar e a gente sabe disso, mas tem muito valor envolvido aí. Tem projetos que a gente gasta montantes, sim, consideráveis. Então, destratar é sempre um caminho muito tortuoso. Obviamente,
quando você precisa... Não é só o custo, né, Carol? É também com relação ao tempo da equipe,
ao
né?
tempo, exatamente. Houve toda uma equipe dedicada àquilo. Então, assim, quando nós chegamos ao proprietário já em vias de distrato e comunicamos a ele, é porque nós tentamos, de todas as formas, buscar viabilizar aquele projeto. Então, às vezes, a gente modifica o produto, faz um novo estudo de mercado, entende direitinho. Há todo um caminho preliminar que a gente busca superar antes da gente chegar nesse momento. A estrada é longa, realmente. Então, o distrato é sempre, assim, complicado para todo mundo. E aí, atendendo, respondendo aqui a sua segunda pergunta, como que funciona? Como você bem colocou no comecinho, o contrato que é firmado com o incorporador é diferente de um contrato de uma compra e venda simples, de um apartamento. Porque ali, normalmente, as vendas são entre pessoas físicas, é muito raro que uma pessoa física, a não ser que ela tenha uma atividade, já uma vida empresarial ali ativa, ela tenha algum apontamento. Então, assim, são documentos muito mais simples. Já na incorporação, não. Primeiro que a praxe é que você, salvo algumas questões igual aquisições de interior e tudo mais, que você adquire esses imóveis de empresas. Então, assim, às vezes a empresa ela já é bastante ativa, é uma empresa que já tem muito imóvel, então às vezes tem protestos. Não que ela não tenha solvência, mas a gente precisa identificar tudo. Então, assim, já vimos uma empresa gigante no interior, que ela tinha protesto e tudo mais, nós colocamos isso como uma condição resolutiva, superar essas pendências, mas a gente sabia que esses protestos eles eram oriundos da quantidade de imóveis que a empresa tinha e que ela não conseguia fazer uma gestão efetiva em razão do volume. Aí você fica assim, nossa, e era bastante, tanto que a certidão da empresa saía, era um calhamaço. Até a prefeitura brincou, falou, nossa, vocês vão ter que deixar aqui mais um pacote, né, de folha, porque foi gasto tudo que tinha e precisava ser impressa, que na época a gente usava para fins de incorporação. Então, como que a gente busca superar? Na análise preliminar, se a gente já identifica alguma questão relevante, como, por exemplo, indício de contaminação que já pode ter sido averbado na matrícula, ou alguma penhora, enfim, ou algum processo de execução em nome do proprietário, essas questões mais relevantes, a gente já deixa ali como uma condição suspensiva vai ser superada, e a parte comercial, essa parte de viabilidade também entra como questão suspensiva. Por quê? Muitas vezes, até também pegando o gancho do que a Karen colocou, nós não conseguimos estimar se o imóvel, igual nós trabalhamos exclusivamente no âmbito econômico e supereconômico, os nossos imóveis, nós temos alguns limites, inclusive nós temos limites de renda e até alguns limites para venda. Então, o nosso VGV ele acaba já sendo bastante engessado. É difícil você movimentar ao contrário, por exemplo, do médio, do alto padrão, em que você consegue precificar melhor as unidades. No nosso caso, não. Se você aumenta consideravelmente o valor da unidade, você perde ali aquele cliente e aquela faixa de renda. Então, também não é legal, não vai funcionar se a gente fizer dessa forma. Então, a gente deixa essa questão de viabilidade comercial muito bem desenhada, a gente apresenta, a gente constrói. Talvez, assim, normalmente acontece, às vezes, do terreno que não funciona para o nosso negócio, funcionar para um negócio de médio padrão, negócio de alto padrão. No momento de extrato, a gente apresenta essas circunstâncias todas, a gente conversa. Há proprietários que falam, nossa, e se a gente mudar, de repente, a forma de pagamento e eu conseguir reduzir ou transformar, às vezes, uma permuta financeira numa permuta física? Tem bastante proprietário também que tem interesse, porque ele sabe que a análise que nós fizemos não vai ser diferente da análise de outra construtora, outro player vai ter a mesma visão. Então, eles também tentam fomentar o negócio e a gente busca, inclusive juridicamente, fomentar. Vários proprietários até brincam, falam, nossa, nem parece que você é do jurídico, você é do comercial. E o jurídico de empresa acaba sendo, porque nosso objetivo é fazer negócio. Quando a Karen chega assim, olha gente, isso aqui realmente não funciona, ela também já tentou, já buscou milhões de alternativas antes da gente chegar nessa conclusão, entendeu? Mas, de fato, o nosso contrato ele tem todas essas portas em razão disso, porque a atividade ela é bastante complexa e demorada. Então, algumas surpresas aparecem no meio do caminho.
Música.
Já aconteceu, eventualmente, imaginando, realmente, vocês têm um custo enorme de equipe, um valor financeiro elevado para fazer todas essas investigações. Eventualmente, se ao final dessas investigações, vocês, por exemplo, viabilizam que ali para o super econômico não dá negócio, mas às vezes vocês podem, em razão dos estudos que vocês realizaram, despertar o interesse, por exemplo, de um outro incorporador. Vai dizer o seguinte: poxa, a empresa X desistiu porque ela não conseguiu realizar o seu empreendimento da forma como ela pretendia. Mas no meu caso, às vezes nem incorporador, setor logístico, fazer aqui galpão de empresas, a investigação disso aqui demonstrou que se adequa perfeitamente. Vocês acham que é comum, eventualmente, até a empresa, em razão do distrato, o proprietário se valer desses estudos para tentar oferecer para terceiros o imóvel?
Já até aconteceu, né, cara, aqui Sim. internamente. Às vezes a gente desenvolveu o produto, um produto que na época ele era totalmente assim, aderente à região, e depois tivemos outros players que construíram um próximo. Esse produto ele perdeu um pouquinho a eficiência, aí junta a alta de INCC e tudo mais, uma série de fatores externos, inviabilizaram o produto, mas esse mesmo player, por exemplo, que já estava ali adensado no local, falou: nossa, isso aqui faz sentido para mim, porque eu já tenho uma força de venda, eu não vou ter custo com marketing, publicidade, enfim, obviamente não é que não vai ter custo, né? Mas vai ter um custo diferenciado. E aí ele nos procura, e eu brinco que, assim, apesar de existir a concorrência em termos de venda, é um mercado que se abraça e se ajuda muito, é um mercado que se apoia, justamente porque a dor de um normalmente é a dor de outro. É muito raro você conversar com algum colega do setor e ele ter uma aflição que não é sua, assim como o contrário. Então acontece, já falo, obviamente não com tanta frequência, porque o natural é que aquilo que não se encaixe para a gente, normalmente não se encaixe para o outro, né? Especialmente quem constrói na nossa mesma faixa de renda. Mas aconteceu, há também questões de um exemplo que eu já acompanhei aqui. Nós observamos no fase 2 que o imóvel estava contaminado. Na verdade, observamos não, a gente comprovou no fase 2 essa contaminação. Só que o período de remediação, ele inviabilizaria a nossa programação para o empreendimento, além do custo elevado. E aí, de repente, uma outra empresa de um outro setor falou: não, eu consigo trabalhar nessa remediação, assumir o custo e tudo mais. E a gente direcionou o proprietário sem qualquer tipo de benefício, simplesmente para apoiá-lo aí nesse momento. Também não é fácil para ele descobrir que o imóvel dele está contaminado. A gente sabe do custo envolvido para ir. Como a gente trabalha exclusivamente também dentro do programa da Caixa, né, agora do Casa Verde e Amarela, os nossos imóveis, eles precisam ter, assim, a gente brinca, eles têm que estar praticamente 100%. Então, são imóveis que passam por um crivo muito grande, né, do agente. Então, a gente precisa que ele tenha, qualquer questão anterior já tenha sido superada. Isso é bastante importante. Então, nós olhamos esses detalhes todos, porque não adianta você comprar um imóvel, criar uma expectativa ali e, de repente, ele não ser aprovado numa análise de crédito, já que isso inviabilizaria todo o nosso negócio, né? Mas essas parcerias entre empresas, elas existem e são bastante louváveis. Assim como o contrário também acontece com uma certa frequência. Empresas nos procurando, ou porque perdeu o interesse na praça e viu que a gente tinha uma maior aderência lá, ou porque o negócio talvez não fizesse sentido naquele momento, mas poderia fazer para a gente. E sendo interessante para os dois lados e para o proprietário, a gente sempre busca viabilizar e encontrar uma forma de seguir com o projeto.
Perfeito. Karen, acho que como última pergunta aqui, eu queria indagar você, se você se recorda de alguma situação, para tentar exemplificar para a gente, por que que o negócio ele não seguiu, por que que houve efetivamente o distrato, qual era a situação prática que inviabilizou, por exemplo, um determinado projeto que tinha tudo para dar certo, mas a constatação, uma investigação, ela de fato encerrou. Ou se eventualmente, ao curso da negociação, vocês encontraram uma dificuldade muito grande e conseguiram talvez mudar o curso para, mesmo em razão dessa dificuldade, viabilizar o empreendimento.
Alexandre, nós temos tanto nessa fase inicial de estudo preliminar, quanto na fase de licenciamento, né, de um processo que passou nessa primeira etapa, nós temos sim casos de, vamos chamar de pontos críticos. A maioria dos terrenos nós destratamos na fase inicial, é por algum tipo de índice urbanístico que não permite um adensamento necessário para viabilizar economicamente esse empreendimento. Então, muitas vezes, já aconteceu também, a gente tem alguns municípios, por exemplo, que mudam o zoneamento. Nós tivemos um caso há pouco tempo de um terreno que foi estudado com zoneamento que viabilizava, tanto em coeficiente de aproveitamento quanto em gabarito de altura, o nosso empreendimento. O contrato foi assinado, nós fizemos todas as análises jurídicas, técnicas, ambientais e desenvolvemos todos os projetos. Então, todo o custo com esses projetos, esses laudos ambientais, levantamento topográfico, laudo de análise de solo, e a prefeitura alterou a legislação. Então, depois de ter essa demanda de estudos, esse custo com todas essas contratações, a prefeitura nos surpreendeu com a alteração do zoneamento e com a restrição do gabarito e restrição de coeficiente de aproveitamento. Então, algumas alterações de legislação podem descaracterizar completamente o nosso empreendimento. Então, com o número de unidades reduzido, de fato, esse empreendimento que eu citei, a gente não conseguiu seguir, porque eu não tinha nenhuma condição de viabilizar economicamente o empreendimento. Nos casos pós-projeto, a gente acaba descobrindo também alguma restrição que não havia sido levantada no passado, então surge ou você está no desenvolvimento com algum laudo de solo, ou alguma restrição ambiental, ou de repente algum tipo de vegetação se torna restritiva ou entra numa lista de espécies ameaçadas, como já aconteceu com a gente também. Então nós tivemos que mudar todo o projeto. Por exemplo, nós temos um empreendimento que nós tivemos que mudar todo o projeto quando foi feito o laudo ambiental e foi descoberto um pau-brasil. Então, todo o projeto foi alterado, viabilizou economicamente, mas tivemos uma grande alteração de prazo de licenciamento nesse projeto.
Entendido. E, Carol, para a gente encerrar, antes de passar aqui para o Ibradicas, pelo que eu estou entendendo, o contrato, ele normalmente é muito claro para o proprietário, né, que embora as partes estejam assinando um instrumento preliminar, particular, de promessa de compra e venda, uma promessa ainda, vai passar por uma série de investigações e diversas questões que muitas vezes estão alheias à vontade dos contratantes, vai impedir aquele negócio jurídico. Normalmente, nas hipóteses de distrato, de muita frustração, principalmente, como você disse, para a incorporadora, existem conflitos assim a serem dirimidos ou o proprietário normalmente, uma vez havendo a comprovação do que aconteceu, ele entende perfeitamente a relação jurídica, ela é extinta sem maiores problemas?
Ale, nem sempre é fácil, assim, acho que um ponto importante que nós tomamos, assim, cuidado aqui internamente é de documentar tudo aquilo que nós realizamos no terreno durante o período em que o contrato foi assinado, até a assinatura de um eventual distrato. Porque as insatisfações, quando elas acontecem, são muito mais no sentido de que o imóvel ficou permutado, prometido pra gente durante um determinado período e, assim, no final, para chegar num determinado momento, a gente distratar. Então, todas as vezes que o proprietário arguiu algo nesse sentido, nós tínhamos aqui um cronograma que deixava muito claro que talvez, em razão do volume, a gente não tenha conseguido dar para ele uma sinalização expressa dos movimentos que a gente estava aqui realizando, mas que ficava muito claro que nós fizemos os protocolos devidos, dependemos naturalmente dos prazos legais. Então, assim, emissão de diretriz, ela pode demandar dias a meses, não é praxe. Então, assim, cada município tem um período para poder responder. Quando o proprietário, ele realmente questiona, a gente consegue sentar com ele e explicar: olha, a situação foi essa, nós temos os documentos que demonstram que nós atuamos aqui com a finalidade de viabilizar esse empreendimento. Olha esse documento aqui que foi emitido, eventualmente, às vezes, uma questão de infraestrutura que inviabiliza. Aí nós apresentamos, ó, nós fizemos um orçamento interno. Esse orçamento, se nós fôssemos seguir, ele apresenta um valor muito relevante, se nós considerarmos o valor VGV estimado para o projeto. Então, assim, não vou dizer que não existe insatisfação, mas como eu até falei anteriormente, muito maior do que a do proprietário é a nossa insatisfação, que houve um tempo muito grande despendido ali, houve dinheiro, um volume considerável também gasto para viabilizar aquilo, então é um momento difícil para todas as partes. A forma que a gente encontra de não eventualmente gerar algum tipo de litígio e tudo mais é transparência, é mostrar para ele o que aconteceu. E assim, até hoje, com esses esclarecimentos, nós conseguimos ir muito bem. Que acho que depois que a gente esmiúça isso, já aconteceu um proprietário falou, não, acho que vocês poderiam ter feito de forma diferente. Quando a gente sentou com ele, até a Karen, a gente formou uma dupla muito boa, gosto muito de trabalhar com ela, nós listamos para ele todo um cronograma daquilo que foi executado e ele até mudou o tom, porque ele entendeu que houve um trabalho árduo da nossa parte, que a gente está chegando nesse momento, era porque realmente não tinha mais jeito da gente buscar ali uma viabilidade. Mas acontece, né? Infelizmente.
IBRADICAS.
Meninas, eu estou muito satisfeito. Acho que hoje eu aprendi muito. Para mim, que trabalho em escritório, eu nunca trabalhei dentro de uma incorporadora, né? Eu admiro muitos profissionais que muitas vezes trabalham dentro de uma incorporadora, adquirem todo esse conhecimento de vocês, não só a parte jurídica, mas essa parte comercial me encanta muito. Então, eu fiquei muito satisfeito e aprendi muito com vocês. É interessante notar, né? Todo o trabalho que existe antes da gente ver aquele stand de vendas pronto, né? Eu sempre digo isso, quando a gente vê um stand de vendas, a gente não imagina o que veio por trás disso. Isso envolve uma negociação de 5, 6 anos atrás.
Exatamente.
Uma série de investigações até chegar nesse ponto, né? Eu queria agradecer muito a vocês. Olha, foi uma das melhores entrevistas aqui do podcast e fico feliz também por entrevistar duas mulheres, né? Isso é muito legal. Encerramos aqui o mês das mulheres no mês de março. O Ibradim, inclusive, fez um evento que eu fiquei muito sensibilizado só com mulheres e isso só demonstra a força feminina que vocês estão trazendo no mercado imobiliário. Parabéns pelo trabalho de vocês. Para encerrar, a gente vai entrar aqui rapidamente no quadro Ibradicas. Eu vou dar uma dica muito rápida. Para conhecer um pouco melhor esse tema, eu não poderia deixar de citar, claro, o livro do professor Melim Chalub, que está na sexta edição. Até vou mostrar a capa aqui para vocês.
Nossa, esse eu tenho poucos livros que eu renovo anualmente. Esse é um deles, esse é o melhor de todos, né?
E o professor Melim Chalub, numa linguagem muito fácil, muito esclarecedora, de muita experiência, eu acho que ele merece todos os méritos pelo trabalho que ele desenvolve
e por
trazer uma obra como essa sempre muito atualizada. E essa, inclusive, já está atualizada de acordo com a lei do superendividamento. Essa é a minha dica. E a de vocês? Tem alguma dica?
Nossa, você sabe que eu pensei nele também para dar uma dica, sabe?
Sim.
Eu gosto bastante.
Então, pronto,
eu vou falar
então
um pouquinho.
Fica a nossa dica.
Fica ratificada essa dica aí. Realmente, eu gosto muito da linguagem dele. Tem outros profissionais que eu admiro bastante, mas eu acho que ele fala para todo mundo. E falar para todo mundo hoje acho que é o mais importante, especialmente para nós do direito, né? Não faz mais sentido a gente conversar e isso é algo que a gente consegue alcançar aqui trabalhando em incorporadora, em empresa, que é mudar um pouquinho esses vícios de linguagem que a gente acaba tendo no dia a dia. E o Melim, ele já tinha captado isso há algum tempo, então é um livro que conversa bem com arquitetos,
exatamente,
com engenheiros, naturalmente com os advogados, e ele é fantástico. Bom, a dica que eu dou é realmente assim, as pessoas que querem, que conhecem e têm interesse em aprender mais, especialmente as mulheres, até pegando esse gancho, para que elas adentrem nesse mercado. É um mercado que ainda é bastante masculinizado, mas é um mercado assim, de uma... Eu falo que é um mercado muito interessante, que ele é praticamente um polvo, porque no direito imobiliário, que é o que a gente vê aqui, especialmente no dia a dia, você consegue viver várias áreas num direito só. Então, eu convido as mulheres a realmente conhecer um pouquinho mais. É um mercado que eu adoro. Tenho a oportunidade de trabalhar com pessoas ímpares como a Karen, conhecer você, Alê, conhecer o Ibradim, que agregou bastante aí no nosso dia a dia, com pautas super relevantes. Enfim, a dica é essa, gente. Vem para o mercado imobiliário, que é um mercado muitíssimo interessante, de muitos debates, e você sai um pouquinho do lugar comum.
E você, Karen, você teria alguma dica final para a gente?
Minha dica, na verdade, é para os arquitetos e urbanistas que trabalham com licenciamento, é sempre dessa análise completa, né? Então, sempre checar a fundo a legislação do município, sempre verificar possíveis interferências ambientais, que hoje, nos poucos vazios urbanos que ainda temos nos municípios, principalmente nas grandes cidades, é fazer essa aferição no detalhe antes de fazer qualquer tipo de assinatura de contrato, que foi o tema que nós falamos hoje, mas essa análise completa e não superficial, né? Já vi alguns casos de análises um pouco mais rasas que geraram grandes problemas para os incorporadores.
Meninas, olha, de novo queria agradecer muito a disponibilidade de vocês. Foi um papo, como eu disse, voou para mim, foi super agradável. E esperamos que vocês voltem aqui para o nosso podcast. Muito obrigado.
Voltaremos, agradecemos muito o convite, Alê.
Foi ótimo esse bate-papo e conte com a gente aí para os próximos.
Esse foi o IBRADINCAST. Nos siga no LinkedIn, Facebook e Instagram. E fique ligado nos nossos próximos episódios.
Este podcast foi editado pela Maremoto.